Discord aqui. Nossa, como você é burro. Não tinha apertado o record aqui. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre essa mudança que o Ben Bergeron tá fazendo lá na Computrain, né? Para quem não sabe, né, amadoramente. Pronto aí, ó. Obrigado, Danilo. Para quem não sabe, né, Computrain é do Ben Bergeron, né? Foi um programa de treino online criado por ele há muito tempo já. Se eu não me engano, é hoje o programa de venda de treino, né? A planilha mais bem sucedida, vamos dizer assim, do mundo, né? Eu acho que é a que tem mais membros, mais do que qualquer outra coisa, mais do que Froning, mais do que Shane, mais do que quem mais que tem bastante? Invictus, mais do que Marcos Fili, mais do que qualquer outra pessoa, né? Até porque os treinos, ele dá os treinos de graça, né? Ele dá os treinos de graça. Pô, uma vacila a moto passando. Ele dá os treinos de graça e só cobra pelo. Ele só cobra pelo. No aplicativo pago, ele traz algumas métricas ou algumas instruções a mais do que do treino, né? Por exemplo, porcentagem de carga, essas coisas assim. Intenção do estímulo. Mas o treino mesmo, tá todo dia gratuito. Você pode receber no seu e-mail ou você pode entrar no site deles que tá lá. A Computrain, né, fora a empresa digital que oferecia esse serviço online, tinha uma área dentro da CrossFit New England, né? Ainda tem uma área dentro da CrossFit New England, que é uma área externa, né? Com certeza vocês já viram um vídeo da Catherine ou do Fraser ou de qualquer outro atleta desses, o Cole Sager, que já foi atleta dele, fazendo um treino meio que numa varanda, assim, que é na parte lateral lá da New England. Que não é grande, né? Não é grande, não dá para ter muita coisa, se eu não me engano, não tem nem rig, né, nessa parte externa. E isso não era o ideal, né? Isso não é ideal pensando em nos melhores atletas do CrossFit mundial, né? Precisando de uma estrutura melhor. Só que é aquela famosa questão, né? O esporte ainda não tem tanto dinheiro, como é que você dá uma estrutura maior, sendo que não tá tendo retorno do outro lado, né? Então, é aquele grande quê, né? Aquele grande questionamento que sempre fica. Mas agora parece que finalmente ele conseguiu uma verba. O Ben Bergeron tem vários negócios, né? Ele tem vários negócios. Ele tem a New England, ele é sócio da Tilt, que tem mais de 8 unidades ali na região, se eu não me engano. Ele tem o Computrain, né? Ele tem outras coisas. Se eu não me engano, ele é sócio da Nobu também. Tem alguma participação, alguma coisinha assim. Então, hoje em dia, ele tem uma base financeira sólida, né? E ele acredita no negócio, né? Ele acredita no esporte. Todo mundo, ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Então, e ele tá tomando a frente. Ele tá tomando a frente. O que que ele vai criar? Ele vai pegar uma nova área, tá? Uma nova área, tipo, bem maior do que essa área externa que era a varanda, 3 vezes maior. Algo em torno de 200, 250 metros quadrados, foi o que eles passaram aqui. E vai fazer a Computrain Academy. O que que é a Computrain Academy? Facility, né? É uma estrutura para treino só dos atletas. Só dos atletas. Não tem aluno, não tem ninguém mais. Só treina ali quem são os atletas do time, né? Vamos dizer assim, da equipe de treino. Dentro disso, né? Dentro disso, o que que vai ter, né? Não é só simplesmente um espaço para os caras treinarem, ou caras, meninas, né? Vocês entenderam? Não é só o espaço físico. Dentro desse espaço físico, sempre vão ter outros coaches como staff. Então, para guiarem, o Computrain hoje é grande, né? Não é só o Ben Bergeron que programa e nem é só ele que é coach dos atletas, né? Tanto que ele ficou com a Catherine, outro coach ficou com o Samuel Quant e outra. Não, e outro coach ficou com o Samuel Quant. Quem mais que tava que era do Computrain também? E outra coach ficou com a Brooke Wells, né? Que na época ainda era coachada por ele, né? Então, tem outros coaches que são cabeça lá também, e esses coaches vão estar sempre lá, todos os dias, nos treinos desses atletas, principalmente dos atletas de elite. A partir do momento que eles chegarem lá, o objetivo, né, é ter uma estrutura completa para eles. Então, eles vão treinar, eles vão fazer o recovery, eles vão se alimentar ali. Ali dentro vão ter alguns gerentes, né, vamos dizer assim, managers ou algumas pessoas responsáveis, vamos dizer, pela parte administrativa do negócio. Então, vamos supor, eu sou o Samuel Quant. Aí o Samuel Quant chegou, eu cheguei lá para treinar e, porra, meu carro tá sem óleo, né? Tipo, chegou lá, fala assim: "Ah, meu carro tá sem óleo." Na hora que ele entrar para treinar, ele vai treinar, alguém vai pegar a chave do carro dele, vai levar no, no na oficina, vai trocar o óleo. Na hora que ele voltar, o carro dele vai estar com o óleo trocado e ele não vai precisar se preocupar com isso, né? Então, é literalmente dar uma estrutura profissional para os atletas de CrossFit, né? Aquela estrutura profissional que a gente encontra nos outros grandes esportes e que é necessária para o desenvolvimento, né? É necessário para o desenvolvimento. Um atleta hoje de elite mundial em qualquer outra coisa, em qualquer outro esporte, não fica se preocupando com limpar a casa ou, sei lá, qualquer coisa desse gênero, sabe? Tipo, trocar o óleo do carro, trocar pneu, coisas corriqueiras do dia a dia, né? Os caras ganham bem o suficiente para ter outras pessoas para tomarem conta disso para eles. E isso faz com que eles performem tão bem, né? Porque eles focam só em uma coisa. Eles focam só em desenvolver a performance deles. O que que eles têm que fazer? Treinar, se recuperar, comer, né, dormir, descansar, tudo que engloba a evolução do treinamento. Ah, tem, além disso, vão ter alguns tipos de atletas, né? Dentro dessa academia, não é todo mundo, não é qualquer um que pode ir. Tem os atletas da elite, né, que são os atletas atuais dele hoje. Tem a Catherine, tem a Amanda Barnhart e o Samuel Quant, que se mudaram para lá também, né? Então, eles dois já se mudaram para lá. Eu não sei se o Cole Sager vai se mudar ou não, né? Mas se eu fosse ele, eu me mudaria. Eu sei que tem muito mais coisa envolvida, mas é uma oportunidade de realmente alcançar um outro nível dentro do esporte, né? E eu acredito muito no Cole Sager, eu gosto dele como atleta, sempre gostei. Então eu acho que ele, podendo ter essa dedicação extra e essa estrutura maior, eu acho que ele se daria bem. Mas enfim, tem a elite, né? Que são esses atletas. Vão ter os atletas de desenvolvimento. Então ele vai pegar alguns atletas ali que precisam ser lapidados, né? Que deve ter uma idade um pouquinho mais abaixo da média, vamos dizer, 22, 23 anos, que dá tempo de lapidar, que dá tempo de criar, ainda chegar num ápice de performance. E os atletas adolescentes, né, os teenagers mesmo, de 14 a 18 anos, né, que competiriam no CrossFit nessas categorias, na categoria teens, 14, 15, 16, 17. Mas tem um negócio dos teens que é muito interessante pra gente pensar sobre, né? Porque não é uma cultura normal aqui no Brasil. Não é uma cultura normal aqui no Brasil. E mostra a maturidade dele, até, né? A maturidade dele e dos organizadores dessa nova Comp Train Academy, do futuro do esporte, dos atletas que vão fazer parte do futuro do esporte. Esses atletas, youth, né? Esses atletas adolescentes que vão fazer parte da Comp Train Academy, não podem competir em competições de CrossFit. Eles não podem competir em competições de CrossFit. Eles estão ali para se desenvolver, para começar a pegar o treino, né, para pegar as habilidades desde cedo, ganhar força, mas eles têm que obrigatoriamente participar de algum outro esporte na high school ou no college, né, se alguém entrar muito cedo no college, ou no college, eles têm que obrigatoriamente participar e competir nesse esporte escolhido. E não podem competir em competições de CrossFit. Então, não é algo pensando em. Não é algo pensando em desenvolver atletas adolescentes, né? É algo pensando em desenvolver atletas. Vai pegar eles na adolescência, para na hora que eles estiverem com 23, 24, 25 anos, estarem tinindo, estarem prontos para destruírem, né? E aí vão começar a competir já com os 21, 22, né? Para ganhar maturidade de competição, experiência, tudo isso. Mas isso é muito legal, né? Isso é muito interessante, porque hoje em dia muita gente pensa: "Ah, não, eu vou. Tem 13 anos, 14 anos, tem que ir. Ah, não, vamos competir no games, vamos classificar pro games agora." Será que vale a pena? Será que vale a pena? Porque a demanda é muito grande, né? Você demanda demais da pessoa, da criança, né? Você demanda demais do adolescente. Será que ele não vai enjoar? Será que não vai ficar de saco cheio? Será que não pode arrumar uma lesão, né? Séria, porque não são cargas baixas também, que hoje em dia os teens lidam, né? Então, é algo pensando a longo prazo, né? Eu achei isso muito interessante, eu achei isso muito legal. Duas bases, né? Duas coisas vão seguir, servir de base para a seleção desses atletas, né? Óbvio que o potencial físico, né? Não tem como você querer selecionar atletas para torná-los os melhores do mundo sem ter uma seleção física, né? Genética conta muito, todo mundo sabe disso, não é tudo, mas conta muito. Então é importante na hora de saber. Saber não, na hora de apostar em alguém, vamos dizer assim, né? Na hora de investir num atleta. E caráter, né? Quem conhece, quem segue, quem acompanha o Ben Bergeron sabe que isso aí não é novidade, né? Ele fala que ele não forma bons atletas, ele forma boas pessoas, e boas pessoas fazem bons atletas, né? Então, essa é a métrica dele desde o começo, há muitos anos ele já fala isso. Então, esses dois parâmetros vão servir como base para a seleção desses atletas, tá? Tem mais algumas coisas para falar. Ao selecionar, além disso, né? Além disso, ao selecionar esses atletas, ele julga, né? Ele vai julgar todo mundo. Ele vai julgar esses atletas em três pontos, né? Que ele chama de 3-6. Comprometimento, curiosidade e competitividade. Só que a gente ouvindo isso, a gente acha que já entendeu o que que ele quer dizer com cada uma dessas coisas, né? Mas no site do Morning Chalk tem uma matéria que, para quem entende inglês, né, essa matéria é de membro exclusivo, né? Então é só para quem assina mesmo o Morning Chalk para ajudar. Mas é uma matéria muito interessante, então quem tiver esse acesso aí, leia. E aí ele fala que comprometimento é que todos os atletas que estiverem lá vão ser obrigados, né? Nem é que vão ser obrigados, só vão estar lá se comprometerem a fazer tudo que é o essencial, né? Tudo que eles consideram essencial. Então os atletas vão ter que ficar na academia, no box, de 4 a 6 horas por dia. Vai todo mundo ficar de 4 a 6 horas por dia. Tantas sessões de recovery por dia, tantas sessões de recovery por dia. Ah, tantas. Enquanto você está aqui, você vai se alimentar tantas vezes, você vai comer tal coisa, né? Então, essa é a questão do comprometimento que ele coloca. Curiosidade, isso aqui que é o mais interessante. O atleta tem que estar curioso para se desenvolver, né? Ele tem que estar curioso sobre o processo, vamos dizer assim. E aí o exemplo que ele usa é bem claro. Se hoje, né? Se hoje, vamos supor, eu sou um coach, chego no box ali, meu atleta vai e fala assim, e tem que fazer 10 rope climb 4 time. Eu pego na hora, você vai começar daqui a 2 minutos. Só que eu quero que você faça essa pinça aqui, nessa técnica. Ele vai falar: não, mas eu vou piorar o meu tempo, né? Eu faria melhor se eu fizesse do meu jeito. Beleza, você faria melhor se você fizesse do seu jeito hoje. Mas se você fizer do meu jeito agora, daqui a tanto tempo, você vai estar fazendo melhor do que você faria do seu jeito, né? Então é justamente isso, é aceitar esse tipo de coisa, né? É aceitar esse tipo de direcionamento, esse tipo de instrução, vamos dizer assim, né? Esse tipo de instrução e acreditar no negócio, né? Sentir essa curiosidade por isso. Será que se... Ah, eu tô falando para ele, né? Não necessariamente ele tem que acreditar em mim, mas ele tem que ficar com aquela pulga atrás da orelha. Porra, será que o que ele tá falando é verdade? Será então que, porra, se eu fizer a técnica que ele tá falando aí, daqui a um tempo eu vou estar melhor do que eu tô hoje? Né? Então é isso que ele quer nesse quesito aí de curiosidade. E o terceiro quesito é a competitividade. E aí, diante de tudo que eu falei aqui, se você tá pensando em vitória e derrota, você já tá pensando tudo errado, né? Porque não se trata disso. Não é uma competição diária de ver qual atleta que vai levar mais odds durante a semana. Qual atleta que vai perder mais odds durante a semana? Não é nada disso, né? A competitividade mostra que todo mundo tá ali para dar o seu melhor a cada dia. É tipo três mosqueteiros, sinceramente. Um por todos e todos por um, porque a partir do momento que eu me comprometi com você, que tá treinando comigo, que quer se desenvolver também, que eu vou dar sempre o meu melhor e você vai dar sempre o seu melhor, a partir do momento que eu não estou dando o meu melhor, eu tô te decepcionando, eu não tô só me decepcionando, né? Eu tô te atrapalhando, vamos dizer assim. Então, são pessoas que querem estar sempre em desenvolvimento, que querem sempre melhorar, né? Esse tipo de competitividade que ele está galgando, né, dentro desses atletas, que ele está buscando dentro desses atletas. Bom, da CompTrain é basicamente isso, né? Eu achei bem legal, espero que vocês também tenham achado interessante isso, porque eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz porque eu realmente acredito que esse é um grande passo, né? Um primeiro passo, mas um grande passo para o desenvolvimento do esporte mesmo, para a profissionalização e para chegar no nível que eu acredito que entrou alguma coisa aqui, que eu acredito que um dia pode chegar, né? E eu acredito que pode alcançar um nível bem alto perto de outros grandes esportes no mundo. Agora, quem mais que tá nessa de juntar um time, né? Quem tá mais nessa de juntar uma equipe para treinar junto, num lugar só, né? Para um puxar o outro. Para começar, a Proven, né? Que é do Shane e da Tia. Hoje, o Shane e a Tia estão lá na Coreia do Sul. Hoje eles estão lá na Coreia do Sul, que a Tia tá treinando com o time de bobsled para tentar classificar para as Olimpíadas de Inverno. Mas acabou, eles acabaram de adicionar no time, né? Eles acabaram de acrescentar no time a Brooke Wells, né, que foi a primeira que a gente viu, o Alex Smith e o Will Morad. Os três hoje moram na mesma cidade e treinam no mesmo box, né? Para quem acompanha de perto, né, e tudo, quando eu falei que a Brooke Wells mudou para Proven, eu falei: não necessariamente vai mudar alguma coisa, porque a planilha da CompTrain é muito boa também, né? Pra mim, o problema da Brooke Wells era ela tá longe do coach dela, né? Do coach principal dela. E pra mim, ela iria continuar longe do coach principal dela. Mas, ao que tudo indica, na hora que o Shane e a Tia voltarem pros Estados Unidos, provavelmente eles vão pra Nashville, né? Teve toda a treta lá em Cookeville, né, agora, mal ou bem, teve treta, né, teve desentendimento, e o Fraser já saiu de Cookeville, então eu não vejo motivo da Tia ficar lá, e tendo uma cidade melhor, que é Nashville, né, com atletas que vão fazer a programação que ela tá fazendo, que é o Shane que monta, né, que é pensada justamente para eles, num ambiente competitivo, né, num ambiente que vai puxar, né, que vai fazer ela se desenvolver, que vai tirar ela da zona de conforto, como o Fraser fazia, é mais vantajoso, né? Isso não é certeza ainda, tá? Isso não é certeza ainda, mas eu acho que isso vai acontecer, tá? Além do Shane da Tia com a Proven, tem o Justin Kotler. O Justin Kotler, ele foi coach do... Ele era de Nova York, né, ele foi coach da CrossFit Dynamics. Eles ficaram em terceiro lugar no Games 2016, se eu não me engano. Tá? Alguma coisa assim. Era o primeiro super time, vamos dizer assim. Só que era válido porque todos treinavam no mesmo box, todos se mudaram para Nova York. Né? E hoje ele é coach da Carrie Pierce, da Danielle Brandon e da Bethany Shedman. Ele e a Carrie Pierce se mudaram para Las Vegas agora, né, durante a pandemia. E agora a Bethany Shedman e a Danielle Brandon foram atrás. Então, todos os quatro estão morando em Las Vegas, vão treinar juntos, né? Vão fazer meio que também um training camp deles, né? E aí você pega três das melhores mulheres do mundo de CrossFit, coloca num lugar junto, não tem como dar errado, né? A não ser que elas não se deem bem, e eu não acho que é o caso, né? Eu acho que todas se dão bem, têm um bom relacionamento e vão saber lidar com isso, né? Apenas para evoluir, né? Não para causar algum atrito entre elas, alguma coisa assim. Sarah Sigmundsdottir. O Eduardo, nessa cidade nova, como são os impostos sobre a premiação? Tennessee é o mesmo estado, então não tem imposto sobre a premiação, entendeu? Não é por cidade, é por estado. E Nashville é no Tennessee também, mesmo estado de Cookeville. Sarah Sigmundsdottir, e aí? E aí, o que, que a Sarah vai fazer, né? A Sarah meio que decepcionou, né, entre aspas, todo mundo agora na primeira fase dos games. Quando ela não se classificou, todo mundo achou que ela ia se classificar, mas aí depois ela falou que tava com um problema de saúde, né, que sofreu uma intoxicação, o nível de cortisol dela estava muito baixo, depois muito alto, teve uma confusão nesse sentido e isso atrapalhou na sua performance. Beleza. E, mas a questão ficou, né? Quem que vai treinar a Sara? Quem que vai. O que que a Sara vai fazer, né? O que que a Sara vai fazer daqui para frente? E até agora a gente não sabia. Inclusive nesse post do. Nesse artigo do Morning Chalk, porque eu traduzi New Faces, New Places, né? Novos rostos em novos lugares. Eles falam assim: a gente não tem certeza ainda sobre a Sara, mas a gente sabe que ela mudou de coach, ela falou que vai mudar de coach e vai pra uma equipe nova. Agora ela postou anteontem, eu postei no meu stories, né? Várias vezes marcando Training Think Tank. E o Max El Hag. O Max El Hag e o Training Think Tank são. Max El Hag é o head coach, vamos dizer assim, né? Da Training Think Tank. E é a equipe que treina tanto Noah Olsen quanto Travis Meyer. E treinou o Chandler Smith durante um tempo, né? O Chandler até fez a primeira fase dos games lá em Atlanta, junto com o Travis e o Noah. E aí ela postou várias vezes eles, vários treinos deles. Então eu acredito que ele é o novo coach dela, né? Eu acho que não tem mais dúvida. Inclusive teve um. Cara, teve um seguidor que eu. Porra, eu esqueci o nome dele agora. Que me mandou, porque ele faz parte do programa do TTT, né? Que chama Design. E lá você tem o score de todos os atletas, né? Principalmente os atletas de elite. Todo dia eles colocam lá. E a Sara tá sempre lá, no, nos scores entre a elite. Então, eu acredito que ela tá lá. Agora, o grande negócio é. Eu não vejo. Eu sinceramente. Ainda mais com toda essa mudança que a gente tá vendo aqui agora, né? Toda essa movimentação que a gente tá vendo aqui agora. Sim, eu acho que para chegar num nível muito alto, para você chegar num nível muito alto de você ficar no top 5, né, de você ficar no top 10 do games, não adianta você querer treinar sozinho mais. Eu sinceramente acho que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem fazer isso. Talvez o Fraser, né? O Fraser vai continuar conseguindo, porque ele se mudou para Vermont e ninguém vai para Vermont de novo. Ele vai continuar treinando sozinho, depois de treinar com a tia esse tempo. Mas fora ele, cara, sinceramente, e a tia. Eu não vejo ninguém conseguindo se desenvolver e chegar num nível muito alto sem um parceiro bom de treino, né? Sem um coach ali no olho toda hora, todo dia, né? Lapidando daqui, lapidando dali. Então vamos ver o que a Sarah vai fazer. A gente tá num momento que realmente, às vezes não é possível se mudar, né? Ela vai sair da Islândia para ir para os Estados Unidos, às vezes não é possível fazer isso agora, mas se ela fizer isso, eu acho que tem mais chances, vamos dizer assim. Da tia, eu já falei aqui que eu acho que ela vai fazer do Fraser, né? No final, desse mesmo artigo do Morning Chalk, no final eles falam assim: a gente tem algumas informações sobre o que a tia, o Fraser e o Chandler Smith vão fazer, só que a gente prefere esperar um pouco para ter certeza antes de divulgar, né? Até em respeito aos atletas. Então a tia, eu acho que é isso aí que vai acontecer. Né, eu acho que ela vai para Nashville. O Fraser já vai para Vermont, isso a gente sabe, porque ele comprou a casa, tá reformando, né? Ele tá compartilhando toda hora nos stories. E o Chandler Smith, que eu não faço a mínima ideia, né? O Chandler Smith a gente viu várias suposições aí, né? Várias especulações, porque ele ficou rodando, ele foi com Froning, aí ele foi com Heppner, aí ele foi com não sei quem, foi com não sei que lá. E aí todo mundo, caralho, Alex, onde é que ele tá? Será que ele vai treinar com o Frone? Não sei o quê. Não sei, cara, tem que esperar. A gente tem que esperar pro cara se decidir, né? E parar num lugar só. Daí a gente faz alguma análise e fala um pouquinho sobre isso. De mudança de atleta, era basicamente isso que eu tinha para falar. Agora eu vou falar do livro de regras, né? Só uma dúvida que surgiu aí hoje, que eu vou esclarecer. E a não ser que vocês tenham mais dúvidas, se alguém tiver dúvida, manda na caixinha aí. É só clicar aqui nesse interrogaçãozinho, não é? Aqui. Clica nesse interrogaçãozinho aí e manda pergunta quem tiver. Do livro de regras, tá? Perguntaram para mim hoje na caixinha o seguinte: não tá claro se para passar pros 10, os 10 melhores. Eita porra. Perguntaram assim, ó. Não tá claro se para avançar para a próxima fase, que vão os 10% melhores de cada categoria, precisa fazer todos os workouts RX, né? Como prescrito. Não, não precisa, tá? Mas eu acho muito difícil passar sem fazer todos os workouts RX. Depois eu faço a conta aqui, depois eu faço. Eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui o leaderboard e faço uma conta básica aqui de quantos por cento fizeram RX, né? Porque assim é simples. Se o número de RX passar de 10% total da categoria, acabou, né? Só quem fizer RX que realmente vai avançar para a próxima fase. Mas não é regra isso, tá? Não é regra necessariamente isso. Então, num país, por exemplo, como a África, talvez, né, que o CrossFit não é tão desenvolvido e é um continente ali só deles, é porque pega o Egito também, né? Então, não sei. Não sei, tá? Mas não é regra. Então, a única maneira que você tá desqualificado, né, que você não é elegível para passar para a segunda fase é quando você faz qualquer um dos treinos, qualquer um dos workouts na categoria sem equipamentos. Se você fizer na categoria sem equipamentos, aí você tá automaticamente fora, você não é mais elegível para passar para a segunda fase. Entenderam? O Chitão tá treinando com o Froning? Eu não tenho certeza também não. Eu sei que ele foi lá treinar alguns dias, né? Mas que tá treinando, acho que não. E sinceramente, eu não acho que vá treinar não, tá? Porque ele tem um relacionamento muito bom com o coach dele, é uma parada muito pessoal, que é justamente o que a Sara precisa, né? Eu não acho que o Chitãozinho precisa mudar. Chitãozinho é o Justin Medeiros, tá, gente? Só pra quem não souber aí. Eu não acho que ele precisa mudar nada por enquanto, não. Acho que ele tá bem assim. Tá evoluindo bem. Affiliate Cup. Então, qual que é a dúvida sobre Affiliate Cup? Affiliate Cup, como nos anos anteriores, gente, 2018 para trás, tá? Então, você monta um time, né? Deixa eu explicar, né? Não custa nada também. Olha só, quero montar um time. Vou montar um time aqui da Sampa. Então, eu sou o capitão. Eu vou lá, faço a minha inscrição. Todos os atletas têm que ter o cadastro. Todos os atletas têm que ter o registro no site da CrossFit. Eu vou lá, faço a minha inscrição, pago 15 dólares, né? Pra cá pro Brasil. Paguei. Eu vou falar lá que eu sou o capitão do time e vou adicionar os outros membros do meu time. Até o final do prazo de submissão do primeiro workout, ou seja, até na segunda-feira, dia 15, se eu não me engano. Segunda-feira, dia 15, às 21 horas, todos os seis têm que estar registrados e todos os seis têm que. E aí, todos os seis não, né? Mas os quatro, pelo menos, têm que mandar o score, têm que enviar o score para CrossFit dentro do tempo. Daí, os 25, daí vai, né? Passa o Open, né? Passa o Open, continua. E aí, os 25% melhores, 25% melhores times avançam para as quartas de final. As quartas de final também vão ser online, né? Assim como dos individuais. E daí, os melhores passam para as semifinais. Agora, eu não sei quantos que passam para as semifinais ainda. Cara, para considerar que um atleta do boxe ele precisa treinar pelo menos de 4 a 5 vezes por semana no boxe, tá? E tem o detalhe que ele não pode mais morar a mais de 160 km de distância. Então não interessa se você treina 5 vezes na semana no boxe. Se você não puder comprovar que você mora a menos de 160 km de distância do boxe, você não vai poder participar desse time. O mesmo atleta tem ranking individual e time? Pode ter, mas aí ele tem que fazer a inscrição. No individual também, tá? Ele pode ficar nos dois. Então, dos seis atletas do time, pode revezar atletas a cada odd? Não é necessariamente revezar, mas os quatro melhores scores que valem, né? Então, a cada odd pode ser diferente quais quatro que vão valer. E aí, depois você escolhe quem vão ser os quatro que realmente vão avançar. Tem uma parada que é interessante que a CrossFit não tinha colocado ainda, né? Que é. A partir desse ano, a CrossFit reservou o direito para ela de desclassificar, né, ou de aplicar uma sanção a qualquer atleta que esteja punido, né, que esteja sofrendo uma sanção em outro esporte. Então, por exemplo, né, um levantador de peso olímpico, né, foi pego aqui no Brasil no doping e está cumprindo pena, entre aspas, né, cumprindo pena. A CrossFit pode, sem testar ele, sem nada, simplesmente falar: ó, aqui você não pode competir também durante tanto tempo, né? Até a sua situação se regularizar ou por. E daí aí o resto do doping é praticamente a mesma coisa, né? Os testes são randômicos, né? Não necessariamente um atleta X ou Y vai ser testado, mas vários atletas são testados durante a temporada. A CrossFit falou, ela falou que, eu não entendi muito bem isso aqui não, mas falou que é o seguinte, ó, vão selecionar alguns atletas para serem colocados meio que numa lista que vai ser testado o ano inteiro, né? Então, não sei se é por alguma transgressão anterior, pode ser por alguma coisa desse gênero assim, né? Todos os atletas, por exemplo, todos os atletas que já transgrediram a regra, né, que já sofreram alguma sanção, vão ser colocados nisso e vão ser testados várias vezes durante o ano. Pode ser algo assim. Mas não tem muito nada de novo em relação a isso, não. Categoria adaptada, né? São oito subcategorias dentro da categoria adaptada. Então, como eu já falei nos outros lugares, né, deem uma olhada, porque é muito detalhe, né? Pensando na inclusão, pensando numa competição justa, cada subcategoria tem seus detalhes, né? Tem as suas regras. Então é bom ler mesmo, ver o que que está acontecendo, porque eu falando posso deixar alguma coisa passar e aí passar uma visão errada. Como vai ser o processo de seleção para quem vai ser escolhido para treinar na CompTrain? Então, não tem necessariamente um processo de seleção, pelo menos não explícito aqui, né? Não foi dito ainda. Mas eu acredito que vai ser por convite, sinceramente, né? Depois disso aqui, depois de ler que quais são os parâmetros que vão ser avaliados, eu acho que vai ser por convite. E aí, acho que atletas do mundo inteiro vão poder submeter também uma aplicação, né? E fazer meio que um teste, né? Um trial, né? Se passarem na entrevista, vamos dizer assim, é capaz deles jogarem para dentro também. Mas ainda não tá claro. Ainda não tá claro isso aí. Se eu já comprei minhas passagens, ainda não. Ainda não comprei. Espero ter que comprar. Você acha que a Lara e o Gui vão se dar bem nesse novo formato? Sim, eu acho que a Lara e o Gui vão se dar bem nesse novo formato. Eu não vejo ninguém ganhando deles no Brasil, sinceramente, né? Eu acho que a disputa deles vai ser mais com os argentinos, no caso, né? Que também tem um nível muito alto, competem muito bem presencialmente. Mas o pau vai quebrar nessa semifinal, filho. O pau vai quebrar na semifinal. Para se classificar para o Games, o atleta tem que estar treinando em um box filiado? Não, não. O atleta não precisa estar treinando em um box filiado. Só que, pro score dele no Open ser válido, ele tem que postar o vídeo junto com todos os scores, tá? Postar o vídeo com todos os scores. Sobre Masters mudou algo? Não. Sobre Masters não mudou nada ainda, tá? Saiu até um artigo no Morning Chalk sobre o Masters Legends Competition, né, que vai ter uma, eles já montaram uma temporada de competição também, né, vai ter até competição presencial, tipo semifinal mesmo, né, tipo as semifinais da temporada oficial, mas da temporada oficial é aquilo, né, os melhores 10% de cada categoria avançam pro Online Qualifier e aí os 20 melhores de cada categoria avançam pro Games. Será que rola o Games com Covid? Então, toda a temporada, tá? Toda a temporada tá sendo montada pensando no pior cenário possível, tá? Então é o seguinte, vai ter semifinal, vai ter games, tá? Isso aí é independente da situação do mundo. Pode ser que seja online de novo? Pode, né? Não sei, mas que vai ter, vai ter. Isso a CrossFit confirmou. David Cash confirmou, o Eric Rosa confirmou, né? E é um pouco daquilo que eu falei ano passado. Se você tá olhando para esse ano, né? Se tá olhando para 2021 achando que vai ficar tudo bem e preparando, traçando seus planos como se fosse correr tudo bem, você tá fudido, né? Você tá fudido. Então você tem que se preparar pro pior. Qual que é o pior cenário possível? Se prepara para ele. Se ele não chegar, você vai estar muito bem no cenário que vier, né? Então é basicamente isso. Tem algum time brasileiro com chance de se classificar? Cara, primeiro tem que montar algum time brasileiro, né? Eu falei com a Anitta hoje, eles estão pensando em montar um time, né? A Anitta, Suzana, The Kick e Matheus Ferro. Mas não é nada certo ainda. Eles estão esperando mais informações sobre a temporada para tomar essa decisão. Mas se mas pensando no seguinte, ó. Um time brasileiro forte, não competindo com nenhum time gringo, eu acho que tem chance de se classificar sim, né? Porque nenhum time gringo vai vir pra cá. Gringo que eu digo é dos Estados Unidos ou da Europa, né? Só o time da Argentina, algum time da Argentina ou do Chile, alguma coisa assim. Então eu acho que a gente tem chance. Eu acho que a gente tem chance na categoria time sim. Nada, meu povo. Então eu vou, hein? Já falei que eu ia embora umas 8 vezes já. Beleza, galera? Bom, muito obrigado a todos que estiveram aqui nesse final de domingo comigo, tá? Tamo junto. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, vocês sabem, né? Eu respondo todo mundo, é só mandar. E vambora. Vambora que tem muita coisa pra acontecer ainda esse ano aí. Valeu? Nesse ano nada, agora, essa semana, semana que vem, tem muita coisa pra acontecer. Beleza? É nóis, um abraço, bom final de domingo pra todos vocês aí.